muito obrigada por conversar conosco. Começamos, presidente, perguntando ao senhor qual a mensagem para a Assembleia Geral da ONU desse ano.
Muito obrigado à Rádio ONU. Nunca tive a oportunidade de conversar, de facto, com a Rádio ONU e fico muito feliz hoje em estar ao vosso lado e para podermos conversar um bocado sobre um pouco da minha mensagem, um pouco da minha terra. O que me trouxe concretamente as Nações Unidas é para explicar de facto o que é que está a acontecer na minha terra. Como sabem, o país há uns anos esta parte está com problemas. Problemas esses que têm impedido de facto o desenvolvimento do país. A Conferência de Chefes de Estado da CDAO em Dakar decidiu enviar alguns chefes de Estado, colegas, para realmente nos ajudarem na saída desta crise. A nossa passagem por aqui é fundamentalmente para explicar como foi o encontro dos três chefes de Estado, as autoridades da Guiné-Bissau. O problema que existe hoje na Guiné é um bloqueamento no funcionamento das instituições, sobretudo há problemas do programa do governo que não conseguiu ser aprovado, o Orçamento Geral do Estado também, devido exatamente ao bloqueio no Parlamento, o desentendimento entre, por um lado, o partido que ganhou as eleições e, por outro lado, os partidos da oposição e mais os 15 que fazem parte do partido que ganhou as eleições e que hoje estão de costas voltadas. E foi na base disso que os chefes de Estado decidiram enviar a Guiné-Bissau, dois chefes de Estado, que é o presidente Alpha Condé e o presidente da Sierra Leoa, para ajudar na busca de solução para a atual crise na Guiné-Bissau. Foi nesse encontro que foi antecedido do encontro, portanto, com os ministros desses países que prepararam as condições para a missão dos chefes de Estado. Para mim, a missão foi muito bem sucedida porque deu origem a um roteiro com 6 pontos. E esses 6 pontos são extremamente importantes e que esse roteiro foi assinado por mim, foi assinado pelos dois presidentes que vieram facilitar o diálogo político na Guiné-Bissau, foi assinado também pelo presidente da Assembleia Nacional Popular, pelo primeiro-ministro e também pelos dois partidos mais antigos, o PGC e o PRS. Eu posso dizer que a situação está a andar bem. Posso dizer que estamos praticamente a ver a luz no fundo do túnel para sair, portanto, desta crise. Por isso, o que eu tenho feito enquanto Presidente da República é no sentido de pedir o entendimento entre os guineenses, em especial entre essas três partes importantes que estão a constituir um verdadeiro bloqueio no funcionamento da instituição no Parlamento. O PGC, o PRS e o Grupo dos 15. Com o apoio da comunidade internacional, e isto também ficou demonstrado ontem, todo mundo está determinado em ajudar a Guiné-Bissau a sair desta situação, tanto do ponto de vista político como também do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista financeiro, muitos países já declararam que estão prontos a dar o apoio à Guiné-Bissau, desde que, como condição, que haja estabilidade, que haja entendimento entre os guineenses. Eu penso que sim, penso que os outros não podem gostar mais da nossa terra, mais do que nós próprios. E por isso nós temos que fazer todos os possíveis, remover todos os obstáculos que estão a impedir exatamente o entendimento entre os guineenses para que reine finalmente a paz e a estabilidade e ver o progresso, portanto, do nosso país e o futuro das nossas crianças.
O senhor mencionou agora na entrevista o apoio da comunidade internacional e também no discurso do senhor. O senhor mencionou várias instituições parceiras, incluindo a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O senhor pode falar para nós um pouco sobre essa parceria com a CPLP para a resolução desse impasse e também outras parcerias com países de língua portuguesa?
A CPLP pode intervir em duas direções. Do ponto de vista político, a CPLP pode ajudar na aproximação, portanto, das partes. E já está a ser feito. Está a ser feito e as pessoas que estão a fazer, os países que estão a fazer, as individualidades que estão a fazer, não estão a dar a cara, portanto, neste momento, mas nós temos as informações que muitos estão a trabalhar nesse sentido, ajudar na aproximação das partes do ponto de vista político. Do ponto de vista financeiro, a CPLP é importante porque é o espaço onde nós podemos, de facto, trocar muitas informações. E estavam a falar, por exemplo, do caso concreto do Brasil. O Brasil é um país que detém uma tecnologia extremamente importante neste momento para os países menos avançados. Queremos resolver um grande problema que temos hoje na Guiné, que é dar de comer à nossa população. E não podemos ser governantes e ter realmente as pessoas com fome. Eu sei que o Brasil tem uma tecnologia apropriada para nos ajudar a desenvolver a nossa agricultura e desenvolver, portanto, a nossa pecuária e, quiçá, também na transformação dos nossos produtos primários. Começar a criar, portanto, valores, acrescentando valores, portanto, à nossa matéria-prima. Eu acho que o Brasil pode dar um papel muito importante, assim como também na formação, e Portugal também. Tem mais o problema da formação e não a nível da tecnologia. Tecnologia, portanto, o Brasil tem condições para nos ajudarem a sair desta situação difícil em que o país se encontra neste momento, proporcionando, digamos assim, uma boa assistência técnica à Guiné-Bissau.
E o que é que se espera dos países africanos e de Timor-Leste também?
A nível CPLP, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, nós temos estado uma parceria muito forte com Angola, como vocês sabem. Temos uma parceria muito forte com Angola. Devido realmente a esta situação difícil em que o país se encontra, Angola está disposta a retomar o diálogo. Estamos a trabalhar no sentido de organizar a comissão mista entre os dois países para ver se retomamos rapidamente as relações que já existiam. Angola tem muitos interesses na Guiné-Bissau e nós estamos dispostos realmente a trabalhar com Angola. Com Moçambique, não estamos a trabalhar ainda com Moçambique. Eu estive com o presidente Nils e tenho a certeza que muito rapidamente também com Moçambique podemos começar a trabalhar. Sobretudo com Moçambique, como eu disse há momentos, eu quando era ministro das Finanças, em Moçambique, o meu colega das Finanças prometi-lhe na altura que eu ia visitar Moçambique para ver como é que Moçambique conseguiu resolver o problema da produção do arroz. Moçambique é dos países, penso eu, neste momento, a nível da produção de arroz, tem um avanço significativo relativamente aos mais países da CPLP. E penso que nós devíamos aproveitar um pouco de Moçambique para resolver o problema de um programa que eu chamo na Guiné-Monalama produção de arroz, dar de comer, portanto, o nosso povo. Os restantes países, como Cabo Verde é um país irmão, como sabe, nós tivemos um passado comum, hoje mais do que nunca estamos a trabalhar junto e aproveitando aquilo que Cabo Verde pode dar à Guiné-Bissau e eventualmente também aquilo que a Guiné-Bissau pode dar a Cabo Verde. Nós estamos bem neste sentido.
Agora, como presidente do país, não intervém diretamente no governo, mas tem sensibilidade, portanto, em relação à situação económica da Guiné-Bissau. Caju, como principal produto de exportação, será que podemos olhar para ele como motor da economia para os próximos anos? Outras áreas, como é que a Guiné se está a mover para lidar com esta crise económica que afinal afeta vários países?
Quero falar como um guineense, preocupação neste momento é dar de comer à nossa população, criar autossuficiência alimentar, mas acima de tudo produzir o arroz em quantidade suficiente para alimentar, portanto, o nosso povo. Nós estamos neste momento com um déficit de cerca de 100 mil toneladas. 100 mil toneladas não é nada para a Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau tem muitas e boas condições para a produção do arroz. Pessoalmente, a castanha de caju é importante, pesa muito na balança de pagamento. Por exemplo, este ano nós exportamos aproximadamente 200 mil toneladas da castanha de caju, mas ainda não estou satisfeito porque eu penso que o país podia ganhar muito mais transformando, portanto, esse produto, como faz Moçambique, transformando esse produto, acrescentando valor, criando postos de trabalho a nível interno, porque quando nós exportamos, no caso concreto da castanha de caju em bruto, estamos a ajudar os outros a aumentar a riqueza dos outros, a criar emprego nos outros países, quando essa situação devia ser no nosso próprio país. Por isso, nós gostaríamos de ter investidores nesse sentido. Devemos colocar o acento tónico em duas grandes áreas para sair da crise na Guiné-Bissau. Estou a falar do ponto de vista económico, utilizar bem as nossas terras e atacar o nosso mar, porque há muito roubo, digamos assim, nossa zona económica exclusiva. Estamos a perder muito dinheiro com o nosso mar. O nosso mar é um mar muito rico. Se conseguíssemos controlar, de facto, o nosso mar, podemos sair muito rapidamente desta crise difícil em que o país se encontra.
Um aspecto que toca esta questão de controle do mar é o narcotráfico, pelo qual a Guiné-Bissau tem vindo a ser conhecida. Que medidas urgentes é que podem ser tomadas com a ajuda da comunidade internacional? Preocupa neste momento este problema?
Infelizmente, é uma tristeza, porque alguém fez um trabalho forte neste sentido, pegar na Guiné-Bissau e colocar atrás dele o problema de tráfico de droga, até ao ponto de chamar a Guiné-Bissau um estado narcotráfico. Isso não corresponde minimamente à verdade. Desde que eu cheguei ao poder na Guiné-Bissau, nós dissemos que não queremos ver droga a circular na nossa terra. Falamos com a nossa sociedade, desde militares, paramilitares, a sociedade civil, etc., E, de facto, para falar a verdade, nós não sentimos, de facto, hoje a droga na nossa terra. É verdade que as pessoas já nos colocaram, digamos assim, perante esta situação. É difícil estar a dizer que não, mas a única forma das pessoas confirmarem que a Guiné-Bissau não é um estado de narcotráfico é visitarem a própria Guiné-Bissau. E se alguém diz que há, que apresente provas. Porque estar somente a dizer que nós somos um estado de narcotráfico sem provas, isto de facto é, não é bom para um país. Nossa maior preocupação é ter o controle da nossa zona económica exclusiva. Pedimos hoje as Nações Unidas, pedimos os Estados Unidos da América, pedimos Portugal, pedimos muitos dos nossos parceiros o apoio no sentido de nos ajudarem, de facto, a resolver o problema da nossa zona económica exclusiva, porque a partir daí vamos ter maior controle desta situação que as pessoas dizem, não, a Guiné-Bissau é isto, quando a Guiné-Bissau, sinceramente, não tem nada a ver com isso.
Mencionou algumas vezes durante a entrevista alimentar a população como uma prioridade. O fim da fome é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu vejo que o senhor está usando até o símbolo dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Quais os planos da Guiné-Bissau para alcançar esses objetivos?
A primeira preocupação de um governante é servir o seu povo e servir o seu país. Uma das formas para mim cruciais para eu estar nesta cadeira é ajudar realmente o meu país a correr com a fome. As pessoas precisam de viver com alguma dignidade. Por isso, hoje, nós até não pedimos dinheiro, pedimos equipamento, pedimos a tecnologia, pedimos a formação, para ajudar o nosso povo a estar em altura desse desafio. Temos que trabalhar para o nosso futuro. Temos um programa, eu pessoalmente pedi ao governo e estou a patrocinar esse programa com a Mona Lama. É um programa virado exclusivamente para o setor agrícola, para a produção, portanto, de comida para o nosso povo. Estamos a ter o apoio da China, de Marrocos. Estamos a dialogar, portanto, com o Brasil neste sentido. A partir do Brasil, também o país poderá ter acesso a algumas tecnologias que nos possam transformar muito rapidamente o nosso campo, a nossa agricultura, e dar alguma felicidade, portanto, ao nosso povo. Para mim, as pessoas dizem saúde, educação, não sei o quê, é tudo importante. Infelizmente, não podemos atacar tudo ao mesmo tempo. Temos de atacar os aspectos mais importantes. E para mim, os aspectos mais importantes é a educação. A educação vai nos permitir fazer todo o resto. E a saúde, dando de comer à população, podemos realmente minorar o estado de saúde, portanto, das minas. Porque não podemos ter boa saúde sem uma boa alimentação. Também não podemos transformar a nossa agricultura, o nosso campo, tem a formação profissional. Mas para mim o mais importante, de facto, é resolver o problema da dieta alimentar da nossa população. E estamos a trabalhar neste sentido e toda a gente sabe, quem chega hoje à Guiné-Bissau sente que o povo guineense, o governo guineense está determinado a dar de comer ao seu povo. Essa é a nossa preocupação hoje. Estamos a receber apoio de, recebemos as máquinas da China, estamos a ter o apoio, portanto, de Marrocos. Timor-Leste, acho que vai oferecer 3 máquinas ao Presidente da República para o programa Mona Lama. E o que temos estado a fazer é mobilizar os nossos parceiros para nos ajudarem. Não queremos dinheiro, o que nós queremos é trabalhar. Que nos ensinem a trabalhar, que nos dão equipamentos para podermos sair desta situação. Em vez do peixe, não. Ensina-nos a pescar. É esse hoje o objetivo, nós governantes da Guiné-Bissau.
Sobre a sua participação na Assembleia Geral, falou de migração, da crise política que parece estar a ter já a solução. Algo para fechar a nossa conversa.
Houve muitos bons encontros bilaterais. Está tudo registado a nível da nossa comunicação social. Não poderia também deixar de falar da migração. É triste. É triste o que está a acontecer. É ambição a mais dizer que o futuro do mundo, sobretudo, está no continente africano. Não vejo por que razão os nossos filhos, irmãos, amigos estão a deixar o nosso continente para virem para a Europa, para outras partes do mundo. Quando nós internamente temos terra, temos condições, o que temos que pedir realmente a nível das nossas parcerias que nos ajudem a ter tecnologia, conhecimento, para podermos realmente transformar a nossa agricultura para dar de comer, portanto, às pessoas. Fico triste quando me chegam as informações de mortes, é como uma facada nas costas dos dirigentes, porque nós ainda precisamos de saber o porquê. Quando nós temos terras ricas, temos condições ótimas, porque não dedicar-se ao trabalho nas nossas terras em vez de sairmos como estamos a sair, estamos a perder vida durante o percurso até ao destino. A ONU tem uma missão nesse aspecto, e a ONU fez muito, só que a ONU também não vale a pena só fazer, a ONU tem que ser também ajudado. É preciso que, quando a ONU decide ajudar, nós também temos que saber receber essa mensagem da ONU para podermos trabalhar juntos, porque separados, a ONU sozinho não pode fazer nada, nós também sozinhos não podemos fazer nada. Significa que temos que trabalhar sempre juntos para podermos realmente termos um mundo melhor. É o objetivo da ONU, um mundo melhor para todos. O mundo não pode ser um mundo de meia dúzia de pessoas. Eu não sou desses. Eu sou daqueles que defende que o mundo tem que ser um mundo de todos e para todos.
Presidente da Guiné-Bissau, em Nova Iorque, à margem da 71ª Assembleia Geral. Muito obrigado.
Eu, é a primeira vez que participo, devia ser a terceira vez. Infelizmente, devido a essas situações, a crise na Guiné impediu-me de poder participar com os meus pares nas duas reuniões anteriores. Eu decidi desta vez porque eu penso que a mensagem para esta Assembleia Geral das Nações Unidas é uma mensagem muito importante. As pessoas precisam de se sentir aqui na Bissau em que situação estamos hoje. O roteiro, que eu tenho certeza que a ONU participou na definição desse roteiro, como é que esse roteiro está a ser desenvolvido. Eu vou fazer o discurso no dia da nossa independência. Logo na semana seguinte, penso eu que vamos começar a sentir os ruídos da execução dos roteiros. Mas eu estou orgulhoso que na Guiné-Bissau vamos ultrapassar essas dificuldades. A Guiné-Bissau terá que ser um bom parceiro e começar também a dar ao mundo aquilo que o mundo até aqui nos deu.